Doutor Gustavo, há uma discussão muito grande, as pessoas estão até muito espantadas, porque talvez não tenham acompanhado outras eleições nos Estados Unidos, e também porque nos Estados Unidos, eu acho que a última eleição que deu problema a ponto de a apuração se arrastar ao longo de semanas foi a de 2000, ou seja, 20 anos atrás, então as pessoas não têm isso muito na memória. Há uma diferença muito grande entre os nossos sistemas, né, doutor Gustavo? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, da diferença entre os sistemas eleitorais brasileiro e norte-americano.
Pois é, Cacá. A gente só tem de semelhante com os Estados Unidos é o sistema de governo, né? Que nós somos uma república presidencialista. O sistema eleitoral nosso é diferente do deles, né? No nosso sistema eleitoral, depois da Constituição de 88, claro, o presidente da República é eleito diretamente, em voto direto pelo cidadão, junto com governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E prefeitos e vereadores, da mesma forma, também por voto direto, pelo cidadão, nos 2 anos intermitentes. Né? São 4 anos de mandato, com 2 anos de intermitência entre as eleições. Nos Estados Unidos, o que se observa é uma eleição semelhante à que acontecia no Brasil até a eleição de 89. Um colégio eleitoral, vamos dizer assim, no Brasil era o Congresso Nacional, mas nos Estados Unidos um colégio eleitoral é eleito pelos eleitores, pela população americana. Cada estado tem, assim como acontece aqui em relação aos nossos deputados federais, né? Cada estado tem proporcionalmente ao número de eleitores o número de delegados, só que ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde à medida em que os votos vão alcançando determinadas legendas, vai sendo feito um deputado federal, independente do partido que ele ocupa, nos Estados Unidos existem estados com sistemas distintos. Então, existem estados, Cacá e Letícia, onde 50% dos votos mais um, conferidos a um determinado partido, faz com que esse partido alcance todos os delegados. Então, assim, vamos imaginar que no Michigan existem, são 22 delegados do Michigan que participam desse colégio eleitoral, que posteriormente vai eleger o presidente da República. Se os republicanos conseguirem 50% dos votos mais um, eles levam todos os 22 representantes, né? Todos os 22 membros desse colegiado, todos os 22 delegados que se chamam. Do lado do Michigan, existe um estado, próximo do Michigan, existe um estado chamado Wisconsin, que você tem tantos votos, tantos delegados quanto a proporcionalidade de votos. Existem outros estados nos Estados Unidos que você tem 2 para quem fizer o número maior de votos, 1 para quem fizer o maior número de condados e 1 para quem tiver o maior número de votos populares. Essa é a dificuldade que a gente tem da totalização dos votos americanos. Além do que, na eleição americana, ao contrário do que acontece na eleição brasileira, que a gente vota num presidente, num senador, um deputado federal, um deputado estadual, lá eles votam também. Olha, esse estado aqui vai passar a adotar a pena de morte? Esse estado aqui vai passar a não admitir o aborto? Esse estado aqui vai passar a admitir o uso ou a venda de droga, de maconha, por exemplo, para fins medicinais ou para fins recreativos? Esse estado aqui vai, o uniforme do corpo de bombeiros vai mudar de vermelho para verde? Então, assim, então, várias perguntas que são feitas, na verdade, em nível plebiscitário, também nessas eleições. Então, existem cédulas americanas, em papel, que medem 50% dobradas. E muitas delas vão pelos correios também. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de entender as eleições americanas.
Doutor Gustavo, tem uma pergunta de ouvinte aqui.
A pergunta da Marcela, doutora, é o seguinte: nos Estados Unidos, na hora dessa contagem, doutor, há representantes dos dois candidatos acompanhando?
Ah, com certeza, com certeza. Em todo sistema democrático, Letícia e Cacá, isso é, talvez seja um dos requisitos os primeiros requisitos para uma apuração correta e democrática de uma eleição é a presença dos delegados, né, de cada partido na apuração. Agora tem um negócio interessante nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem direito de pedir recontagem se a diferença, vários em alguns estados, outros talvez não seja assim, mas esses estados que a gente viu acontecer, né, Você tem direito de pedir recontagem quando a diferença entre os candidatos majoritários for igual ou inferior a 1%. Muito bem. Aí você deposita, no caso, por exemplo, do Michigan, 3 milhões de dólares. E aí vai para uma junta eleitoral, e essa junta eleitoral fala assim, tá, você quer contar por causa de quê? Recontar por causa de quê? Não, porque eu acho que é injusto. Não, não, senhor, não pode não. Só tem que recontar quando tem uma fraude. Então eu nego esse pedido de recontagem e os 3 milhões são como se fosse uma multa para você ter pedido indevidamente. Então ainda tem isso.
Tem isso. E em alguns casos, doutor Gustavo, eu sei que isso aconteceu, por exemplo, na Flórida, pelo que me lembro, em 2000, quando essa diferença cai nesse nível que o senhor citou, ou seja, abaixo de 1%, a recontagem ela é até automática. Então, eu acho que o grande problema, e que a gente precisa entender aqui, é que ao contrário do que acontece no Brasil, que a gente tem uma justiça eleitoral centralizada, que estabelece uma regra que vale para o país todo, lá nós temos diferenças de estado para estado e até mesmo, às vezes, de condado para condado, quer dizer, de região para região, né?
Cacá, as coisas são tão diferentes nos Estados Unidos que tem estado que admitiu que fosse feita o protocolo de voto pelo correio, coisa que não acontece aqui no Brasil, no próprio dia da eleição. Outros somente admitiram receber o voto até um dia antes das eleições. Então, assim, tem um número imenso de hipóteses nos Estados Unidos que no final são fechadas no resultado final. Então, é o que dá esse problema todo, né? Agora, evidentemente que num sistema como esse americano, a possibilidade de fraude, a gente não vai dizer que vai acontecer ou que acontece, mas a possibilidade de acontecer é muitas vezes maior do que no sistema brasileiro. Mas é muitas vezes maior. Então, quando a gente ouve falar assim, porque a urna eletrônica brasileira é fraudável, claro que ela é fraudável como equipamento eletrônico, todo equipamento eletrônico é. Agora, o sistema eletrônico brasileiro ser fraudado, de voto brasileiro, é uma possibilidade ínfima e o custo para você fazer isso é tão grande, tão absurdo, que injustifica, Cacá. Então, eu que conheço um pouquinho desse sistema, digo, posso dizer com segurança que as eleições brasileiras, depois da urna eletrônica, talvez sejam as mais seguras, são mais democráticas, são mais honestas, são mais de sua história. Agora são as mais seguras para revelar a vontade do eleitor.
Agora tem uma coisa que eu estava até comentando ontem aqui com o Cacá, né, doutor Gustavo Varela? Esses vários questionamentos do Trump, esses questionamentos, né, que são levantados, até mesmo a forma da eleição por parte dos americanos também ou não. Mas querendo ou não, a gente não pode negar uma coisa. É um sistema onde os candidatos, eles aceitam passar por isso. Então, de todos esses problemas que a gente está tendo agora, questionamentos, mas como que isso pode acontecer? Quantas regras, né, diferentes de um estado para outro? Ou seja, mais um, todos os candidatos que entram nessa disputa assinam e aceitam essas regras.
Mas não tenha dúvida. O americano tem, ao contrário do brasileiro, um respeito profundo pela sua Constituição. Aqui a gente não vê deputados, senadores, qualquer um político pregando à torta e à direito mudança em Constituição, Assembleia Constituinte, porque eles têm o respeito, porque é uma carta de princípios. Não é um amontoado de vontades políticas de determinado grupo que esteja no poder naquele momento. Então, há um respeito muito grande. E ao contrário do que a gente está vendo isso, é exatamente essa postura do presidente Trump. Quer dizer, o presidente Trump, com essa postura que ele está, com esse tipo de discurso, ele tá agredindo o sistema democrático americano. Se ele vai ter razão ou não vai ter razão, o sistema judiciário vai dizer. Mas o discurso dele é um discurso absolutamente refratário a esse respeito que o americano médio dá à sua Constituição.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado e bom final de semana para o senhor.
Cacá, Letícia e toda a grande família Band News, um grande final de semana.